Estamos garantindo a segurança de todos que trabalharem com os Estados Unidos e forças aliadas. Seja como intérpretes ou qualquer outra função. Sobre seus talentos e habilidades, não queremos que eles deixem o país. Queremos que sirvam sua terra natal. As mulheres terão seus direitos concedidos, seja no trabalho ou em outras atividades. Porque mulheres são parte-chave da sociedade. E nós vamos garantir seus direitos dentro dos limites do Islã. Esta foi a primeira entrevista do grupo Talibã ao tomar o controle de Cabul e, por consequência, de todo o Afeganistão.
به تو نمک ندارد شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من به سرور و به صدای سرزمین من دردمندی به دوای سرزمین من.
Mulheres entoam um canto patriótico afegão enquanto milhares de civis tentam deixar o país. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bacline e hoje nós iremos discutir um assunto muito importante e que está em pauta. Pois é, hoje nós iremos discutir sobre os talibãs. Por isso, puxe a cadeira e me acompanhe até o final de nossa conversa em mais um Gabarita Cast. E aí, partiu? Nessa altura, você com certeza já ouviu falar no Afeganistão. Provavelmente sim. E, possivelmente, o seu conhecer deste país asiático está diretamente relacionado aos conflitos que emergiram na nação após os atentados de 11 de setembro de 2001, lá nas Torres Gêmeas, que aconteceram nos Estados Unidos, lembram? E que foi coordenado pelo grupo terrorista Al-Qaeda, do conhecido líder Osama Bin Laden. Mas, o que o ataque lá nas Torres Gêmeas tem a ver com os conflitos no Afeganistão que presenciamos hoje? Olha só, em certa medida, quase tudo. Mas antes de construir esse aporte histórico, realizar essas devidas costuras, vamos contextualizar um pouco. Preste atenção. O Afeganistão, em 2001, era governado por um grupo fundamentalista. Aliás, o fundamentalismo carrega consigo pessoas que levam os princípios basilares de sua crença até as últimas consequências. Normalmente, os fundamentalistas estão associados à intolerância e a ações violentas. Bom, e no caso do Afeganistão, o grupo que governava, um grupo fundamentalista, eram os talibãs, que inclusive na língua pátia, afegã, significa estudantes. Estudantes. Como assim? Calma, 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 que ainda tem muita conversa.
Mantenho totalmente minha decisão. Depois de 20 anos, aprendi da maneira difícil que nunca houve um momento bom para a retirada das forças estadunidenses. E é por isso que ainda estamos lá.
Mas, de onde vieram esse grupo? Pois é, vamos voltar um pouquinho na história, mais precisamente no período de Guerra Fria. E como já sabem, os territórios que estavam espalhados pelo mundo eram disputados, ora pela União Soviética, ora pelos Estados Unidos da América. Claro, os territórios da Ásia Central, onde estava o Afeganistão, também eram um ponto de disputa. Afinal, quem não queria ficar perto do Oriente Médio, repleto de petróleo e até mesmo de uma região que lhe daria estrategicamente movimentações geopolíticas tal como a Ásia Central? Afinal, ela está entre o Extremo Oriente, China, Japão e o Oriente Médio. Nada mal, não? Porém, antes de continuar as discussões, vou trazer uma observação, e esta é muito importante. Imagine que você quer o território de alguém. Porém, este território ele seja totalmente desconhecido por você. Mas, mesmo assim, você sabe que neste território que você deseja, existem pessoas que em nome de um Deus estejam dispostas a retirar sua própria vida para defender o Estado ou até mesmo o território. E aí, sabendo disso, o que você faria? Bom, claro, você eu não sei, mas os Estados Unidos da América sabia muito bem. Entretanto, para nós entendermos esse saber bem dos Estados Unidos, vamos aqui voltar a 1979, pois esta data marca a invasão soviética no território afegão em plena Guerra Fria. Considerando que vivíamos em Guerra Fria, é claro que os Yankees, ops, os estadunidenses, não ficariam quietos olhando à distância essa invasão soviética em território afegão. E com isso, armaram a Operação Ciclone. Uau! Nome extremamente sugestivo, Ciclone. Em que os Estados Unidos passam a investir financeiramente e principalmente em armas num grupo. Pois é, naquele mesmo grupo que defenderia o Estado até as últimas consequências, que são os Mujahidin, que numa tradução literal do árabe, seria um combatente disposto a lutar pela sua terra. Uma espécie de guerreiro santo. O negócio deu tão certo que durante toda a década de 80, além da CIA, os serviços secretos do Paquistão e de outras nações europeias continuaram armando essas milícias para combater as tropas soviéticas. Aqui vale um ponto de análise acerca da autodeterminação dos povos. Pois, se considerarmos desde o fim do século XIX com os processos neocoloniais, tanto os territórios asiáticos bem como os territórios africanos, eles nunca mais foram autorregulamentados pelos seus povos. Aliás, eles há muito tempo não conseguem mais se autorregular, sempre ficando à mercê das vontades de nações externas. E nós sabemos que essas nações externas vão atender apenas os seus interesses, que são meramente geopolíticos. E esses movimentos alinham-se apenas à sua necessidade e não ao país que ele estava interferindo. Pois é, é neste cenário que o Afeganistão entra como um fantoche, seja dos Estados Unidos, seja da União Soviética. E por falar em União Soviética, nós temos que construir outra referência aqui. Pois, como sabemos, a década de 80 representa o início do fim do governo soviético. E com ela, todos os países que faziam parte de sua rede tentacular começaram a ficar órfãos de investimentos e, principalmente, sofriam com a ausência de líderes fortes. E, meu caro, a geopolítica sempre nos mostrou que, na ausência de alguém forte, outras forças irão disputar o poder. É claro que, com o Afeganistão, isso não poderia ser diferente, pois, com a retirada do governo soviético de seu território, ocorreu um vácuo no poder. E, como todo anseio humano, a corrida para assumir este posto iniciou-se. A diferença é que agora os Mujahideens estão armados até os dentes. Mais uma vez, os protagonistas da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, jogaram bombas em espaços alheios ao seu território. E essas bombas geraram fumaças que culminaram numa guerra civil pelo poder. Da mesma maneira que ocorreu em muitas nações do continente africano após os processos de descolonização. Perceberam? Os Estados Unidos da América armaram milícias para combater um estado que era o seu rival. Depois que esse estado saiu, no caso, a União Soviética, as milícias continuaram armadas. Ora, ora, ora. É tipo jogar carne crua para leões com fome. Como sabemos, em situações de conflito e ausência de poder, qualquer um pode assumir. E nesse caso, discursos radicais costumam ser bem-vindos para a população. Como, por exemplo, discursos do tipo: temos que ajustar essa zona que está aí. Olha como a União Soviética nos deixou. Olha como os Estados Unidos nos deixou. Olha como o mundo nos deixou. Para ajustar isso, só é possível a partir de um governo forte que não tenha medo da oposição e seja abençoado por Deus. Se isso lhe trouxe para algumas referências, a culpa não é minha, meu caro, mas sim da história. Com toda esta guerra civil que estava acontecendo no Afeganistão, esta procura pelo poder, esta corrida insana para ver quem iria ter ou não o território, civis e mais civis estavam sendo mortos por alimentar interesses ocidentais. E com isso, um grupo de 40 a 50 estudantes dos Mujahideens, em 1994, reuniram-se em torno de duas figuras, Mullah Salanzaev e o enigmático Mohammed Omar. Sim, meu caro, o Talibã havia sido criado como uma alternativa forte e de rigor religioso para combater os desmandos que a guerra civil vinha gerando no país. Como nada nessa vida se mantém sem capital, logo, os talibãs decidiram instalar postos de controles. Eram espécies de pedágios que ofereciam capital na manutenção das milícias. E, naquele momento, os talibãs contavam muito com o apoio da população local. O que demonstra, mais uma vez, que estados paralelos surgem quando o estado não olha para os seus. Era o tempo perfeito que os talibãs precisavam, pois de 40, 50, 60 estudantes, o grupo terrorista somou-se a centenas de combatentes, que dia após dia eram educados e ensinados sobre uma forma de radicalização do Alcorão nas madraças, que eram uma mistura de colégio com um seminário. Por isso, talibãs. Por isso, estudantes. Sim, eram doutrinados a radicalizar. E com isso, cidade após cidade, os talibãs começaram a dominar o Afeganistão, até que em 1996, eles assumem o controle do país. Como esse grupo criado pelos Estados Unidos da América passou de aliado para inimigo? Eu poderia, de fato, reduzir esta nossa conversa com o mais óbvio possível. Se você não fizer aquilo que combinamos, vira o seu inimigo. Tudo bem? E de fato, foi isso mesmo.
Não pode haver paz real enquanto um norte-americano está morrendo em algum lugar do mundo por nossa causa. Estamos em guerra com o inimigo mais perigoso que a humanidade já enfrentou em sua longa escalada do pântano até as estrelas. E é dito que se nós perdemos a guerra, e ao fazê-la perdemos essa nossa forma de liberdade. A história registrará com a maior surpresa que aqueles que tinham mais a perder foram os que menos fizeram para evitar sua ocorrência. Discurso do presidente Ronald Reagan acerca da Guerra do Vietnã. Embora estejamos aqui falando de Afeganistão e Talibã, a Guerra do Vietnã também era um dos cenários da Guerra Fria. E Ronald Reagan fizera reuniões constantes com os mujahidins, que posteriormente viraram os talibãs.
Infelizmente, o monstro já estava criado. Aliás, o Tio Sam criou vários monstros ao redor do mundo. Tipo aquela criança que não tem amigos e compra todos os brinquedos da loja só para brincarem com ela. Esses são os Estados Unidos. E claro, a União Soviética também criou outros monstros. Lembra do Osama Bin Laden, da Al-Qaeda? Pois é, ele é mais um personagem resultado dos avanços imperialistas sobre os territórios asiáticos, pois quando os Yankees passam a atacar o Afeganistão e, principalmente o Talibã, lá em 2001, isso era apenas o resultado de algo que já vinha acontecendo desde 1996. E esta relação entre Al-Qaeda e Talibã repercutiu principalmente quando o grupo terrorista, aliás, os grupos terroristas, se articulavam nas montanhas do norte do Afeganistão como espaço de treinamento de guerrilha. O ano em que o Talibã assume o controle total do Afeganistão, tal como nós já mencionamos aqui na nossa conversa. E a partir de então, estabelece um regime teocrático no país, com uma interpretação extremamente radical do Alcorão, a Sharia. O que de fato para o Talibã não foi muito difícil, pois aquelas escolas, as madraças, os seminários já doutrinavam as crianças, as novas gerações, a seu bel prazer. E o papo dos talibãs para a população era muito claro. Já que estamos no controle, iremos exterminar qualquer infiel, principalmente aqueles que aceitem os valores ocidentais. Além, claro, de perseguir mulheres como, por exemplo, proibi-las de frequentar escolas e de trabalhar. O grupo, o terror, já estava instalado.
Pensaram que a bala nos silenciaria. Mas erraram. E do silêncio saíram milhares de vozes. Os terroristas pensaram que mudariam os meus objetivos e que travariam as minhas ambições. Mas nada mudou na minha vida, exceto isto. A fraqueza, o medo e o desespero morreram. A força, o poder e a coragem nasceram.
Agora imagine os Estados Unidos na mesa do psicanalista dizendo: criei um monstro. Aliás, mais um monstro. Crianças, mulheres, idosos, professoras estão morrendo na mão do Talibã. Na mão daquela milícia. E o psicanalista, numa resposta curta e grossa, responde a seu paciente: é, meu amigo, carregue a culpa. Quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas em 2001, a jogada no tabuleiro geopolítico se apresentou, como sabemos. Os Estados Unidos então invadiram o Afeganistão naquele mesmo ano e, com o apoio de lideranças europeias, eles literalmente defenestraram o Talibã, que, embora saiu do poder central, nunca deixaram de atacar espaços no Afeganistão como um grupo insurgente. Tanto que muitos territórios ainda ficavam sob sua gerência. Ou seja, desde 2001, o Talibã estava hibernando, pronto para voltar ao poder. A partir de então, os Estados Unidos, com a saída, a retirada, ou, melhor, a pseudo-retirada dos talibãs, inicia sua ocupação no Afeganistão. Mas como tudo tende a ter um fim, a ocupação estadunidense de mais de 20 anos terminou. A ocupação estadunidense terminou. O Talibã, não. Mesmo estando militarmente mais fraco do que há 20 anos, mas ainda assim, o grupo, os talibãs, estavam lá, esperando o momento de seu retorno. A saída das tropas estadunidenses do território afegão vem sendo negociadas nos governos de Obama, Trump e Biden, que inclusive já colocaram em rodas de negociações líderes talibãs, que em seus discursos assumiram por documentos que não atacariam tropas estrangeiras e garantiriam a saída pacífica dos Estados Unidos e de alguns países europeus do território afegão. Porém, o xadrez mundial também é feito de blefes. E se tratando de radicais, o papo é outro. Conforme as tropas estrangeiras saíam do território afegão, o Talibã avançava. E conforme o grupo chegava em alguns espaços, que durante duas décadas estava sob a tutela dos outros, os talibãs, pasmem, eram recebidos com alegria por alguns povos locais. O que de fato preocupava, pois alguns da população começava a se organizar sobre esse novo e assustador prisma político. A saída completa das tropas estadunidenses está marcada para o dia 11 de setembro de 2021. Não à toa, uma data para se comemorar os 20 anos dos atentados às Torres Gêmeas e do início da invasão estadunidense no Afeganistão. Biden foi questionado quando anunciou esta data. E ele, numa resposta, digamos, fria, disse que estava na hora dos afegãos lutarem por si mesmos. Ora, vale lembrar que a criação dos talibãs se deu no embrião da Guerra Fria com os interesses da bandeira azul, da bandeira vermelha, de um lado e do outro. E agora, depois de tudo isso, quem vai pagar são as crianças, as professoras, as mulheres? A retirada dos Estados Unidos do território afegão é muito parecida com a saída da antiga União Soviética no fim da década de 80, quando deixaram o Afeganistão mergulhado numa crise política, econômica e social. Com isso, o Tio Sam disse que não irá abandonar o Afeganistão a ponto de realizar uma transição política sempre pelas vias diplomáticas voltadas para a prestação de assistência financeira, técnica e humanitária ao atual governo, mantendo um contingente mínimo de segurança. Mais uma vez, um outro país dependendo da ajuda daquele que o destruiu. A colônia, como sempre, presa à metrópole. Muito obrigado, pessoal, valeu demais. E olha, se chegou até aqui, não custa nada assinar aqui o nosso canal no Spotify para acompanhar as publicações do Gabarita Cast. E se é a primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveite para escutar os outros episódios. Um grande abraço e até o próximo Gabarita Cast. Valeu!